Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual. Dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E se a coisa parece confusa, atrapalhada, como a gente costuma dizer, vem para cá que a gente desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Bob Fruia. Boa noite, Vólio Bem.
Boa noite. Boa noite.
Olha aqui. Eu gosto muito, já disse aqui, né, o meu predileto da Bíblia, São Paulo, né? E uma das boas de São Paulo é aquela de que quando se é menino, se fala como menino. Ou, genericamente, quando se é criança, se fala como criança. E quando se é adulto, é preciso falar como adulto. Seja no dia a dia, na vida privada, não tem nada pior do que o juvenil eterno, né? Que se nega a amadurecer. Que vira um bloqueio de pensamento. E no caso da política, as pessoas podem ficar perigosas, especialmente quando há essa imaturidade, essa estupidez juvenil, se juntam truculência, burrice, né? Reacionarismo. Aí as coisas começam a ficar complicadas. Ou irresponsabilidade. Eu tenho chamado a atenção, e só para ser justo, ainda que não sejam equivalentes, porque não são equivalentes, né? Eu andei pegando no pé aqui do ministro Fachin, Edson Fachin, novo presidente do TSE, não é só para mostrar, eu vou equilibrar, já que eu bato muito no Bolsonaro, vou bater nele um pouquinho também. Se eu achar que não merece, eu não faço isso. Se eu achar que só um lado merece apanhar, vai ser só um lado apanhar. Até porque eu não divido o mundo em lados. Veja o caso agora dessa crise na Rússia. Eu estou com uma posição que é bastante diferente de alguns colegas. Eu tenho achado que o debate, por exemplo, nesse caso, está na terceira série. Eu estou querendo levar pelo menos para a quarta série. Eu não penso por bloco, não penso por caixa. O que eu exijo é maturidade e compromisso com a democracia. Então aí, assim, o Fachin, para quem acabou de assumir a presidência do TSE, já deu entrevistas demais? Deu. Inclusive aquela desastrada dizendo que o sistema brasileiro já está sob ataque, o que deu a oportunidade do Bolsonaro dizer, tá vendo, não falei? Então é o tipo de coisa que busca apagar incêndio com gasolina. Nós já estamos com uma tensão eleitoral, é bom deixar claro, irresolvida, que decorre da bobagem de levar um militar para a Comissão de Transparência Eleitoral. Um general, e essa gente deve fidelidade à corporação em primeiro lugar, sempre é assim, será assim em qualquer lugar do mundo, e portanto é por isso que não pode ter militar em lugar errado. O lugar de militar não é em Comissão Eleitoral. Mas agora está lá. Fez um monte de questões, o TSE respondeu, mas até agora... E se vocês querem saber, acho que resposta não haverá assim, então tá. Aí um levar o Fernando Azevedo de Silva para ser o diretor-geral do TSE, Fernando Azevedo de Silva achou melhor, não. Não, eu não acho que vai haver golpe. Mas se o Bolsonaro não ganhar, ele vai tentar judicializar a questão, não tenho dúvida, com as suas milícias digitais, provocando turbulência. Então cumpre que quem tem o compromisso com a racionalidade, o presidente deveria ter também, mas ele não tem. Ponto. Ele não tem, infelizmente, a legislação brasileira cria dificuldades enormes para depor um presidente. Esse presidente não deveria estar aí faz muito tempo, ele cometeu mais de 30 crimes de responsabilidade. Mas ele só vai cair por impeachment com apoio de pelo menos 2/3 da Câmara. Não tem 2/3 da Câmara, portanto ele vai ficar. E por crime comum? Crime comum, o trâmite é outro, mas precisa dos 2/3 da Câmara. Portanto, ele vai ficar. O presidencialismo, como está no Brasil, é uma porcaria. E o sujeito pode ficar lá na presidência, atuando contra as instituições, e é muito difícil alcançá-lo, especialmente se ele compra o Congresso com as verbas do orçamento, ele passa o controle para a turma, acabou e ele vai ficar lá. É por isso que tem que acabar o presidencialismo como está. Mas vamos voltar. O Bolsonaro não é responsável, ponto. Não deveria estar aí, ponto. Não deveria nem ter sido eleito, mas foi. Então aí o que fica Edson Fachin agora, entrevista atrás de entrevista, né? Aí disse, não, o TSE já está sob ataque. Aí ele falou, não, aí ele resolveu usar uma metáfora esperta. Isso é como um carro blindado, né? Estamos blindados, pode dar tiro que não atravessa. É metáfora, nem tudo é ruim, senão você não sabe nada nem de carro blindado também, porque carro blindado, por exemplo, há tiro de fuzil que atravessa a blindagem. Aí eu poderia dizer, por metáfora, então, se o hacker for muito bom, ele pode atravessar? Para de falar bobagem, ministro. Para de falar sobre o que não entende. Para de dar entrevista. E vai cuidar de cumprir as regras do jogo. Entende? A melhor blindagem para civis que é a 3A, querido, tem bala que atravessa. Não, não é a mesma coisa. A metáfora não serve. Tá? E aí, falou, a democracia é inegociável, combate à desinformação não é transitório, voltou a se referir a supostos ataques contra o sistema eleitoral, ele reiterou. Com críticas ali, um pouco subreptícias ao Bolsonaro, não precisa de nada disso. O Bolsonaro não precisa de ninguém para fazer porcaria consigo mesmo e com o Brasil. Então não ajuda. Hã? Chega de entrevista. Claro, o Luiz Eduardo Ramos, que é outro irresponsável, porque é um que gosta de ficar agitando o quartel, é que ninguém dá muita bola para ele, porque ele é um pouco faroleiro. O meio militar sabe disso. Não goza, assim, de um grande prestígio. Fala demais, gosta de exibir um prestígio que não tem, mas é ali íntimo do presidente. Aí já atacou o TSE. Me dou direito quando autoridades investidas de um poder desses começam a falar, a se expressar com esse tipo de pronunciamento, se referindo ao ministro TSE, ao Fachin, me dá o direito de levantar dúvidas com relação à isenção e imparcialidade de futuros processos. Ele já está anunciando que se eles perderem a eleição, eles vão do judicializar, e aí estão dizendo já, e nós não acreditamos no TSE. Eu só estou chamando atenção para vocês aqui o seguinte, não se enganem, o Bolsonaro não se conformou com uma eventual derrota. É simples assim. Ele está dizendo. O evento Capitólio ainda está na cabeça deles. Eu já disse ontem, reitero hoje, eu não acho que a disputa será fácil. Eu não acho que será um passeio. Eu não acho que os números das pesquisas vão ficar assim como estão. A retórica deles é muito agressiva, é virulenta, é antidemocrática, tem as milícias digitais, vai ser difícil controlar. Isso no terreno da ilegalidade. No terreno da legalidade ou da zona cinzenta, o governo tem instrumentos na mão para fazer campanha eleitoral. Então, precisa ficar muito atento a isso. O Bolsonaro encerrou hoje, foi o discurso de encerramento mesmo dele lá no BTG Pactual, que eu estava vendo outra coisa.
Isso.
Tá. Não consegui ver até o fim. Ele encerrou lá...
Ainda não acabou. Tá falando.
Ele tá lá ainda falando?
Tá gastando saliva.
Está gastando saliva. Mas eu já destaco algumas coisas que ele falou, que a gente já tem aqui, né? Então vamos lá. Tem coisa que já está fazendo campanha eleitoral, não deveria, mas também é quase impossível não fazer, né? Aí veio lá, querem botar freio na nossa liberdade de discutir a eleição por meio das mídias sociais. Mentira. O que se está querendo evitar é a pistolagem nas redes sociais. A questão aí de fundo, além das redes sociais todas que têm de criar seus mecanismos, é o Telegram. Que hoje concentra o crime organizado, mundo afora, não é só aqui, né? Aí diz, todos têm limites, mas tem uns dois ou três que acham que pode fazer tudo, se referindo ainda ao STF. Né? Bom, aí foi para o ataque aos adversários, e adversários não, ele está falando do PT. Né? Então ele está dizendo, como seria o Brasil se essas coisas fossem adotadas na presunção de que se o PT voltar ao poder... Então, haverá o fim da independência do Banco Central, acabar com a reforma da Previdência, voltar com o imposto sindical, governo interferir no preço dos combustíveis, como se ele não estivesse, neste momento, tentando interferir no preço dos combustíveis, né, Jair Bolsonaro? Ou não está? Não está tentando interferir no preço dos combustíveis? Não está tentando mexer com os impostos estaduais? Aí muda. Liberar o aborto e a droga, que, vejam, vinha com uma pauta que parecia econômica e parte da pauta de costumes, apoiar o MST, aqui deslegitimando um movimento social, você goste ou não. Mas, escuta, o MST foi realmente um problema durante o governo Lula? As invasões caíram drasticamente. O que está em jogo no Brasil? A nossa liberdade. O que está em jogo no Brasil? A nossa economia. É isso que queremos para o Brasil? Bom, até aí, muito bem, ele está fazendo campanha eleitoral. Não deveria, claro. Né? Mas o Lula poderia ter ido lá, também não quis ir. Né? Se o outro lado estivesse na minha cadeira? Olha aqui, gente, tudo isso aqui, digamos, está mais ou menos no preço. Eu posso achar a retórica antediluviana, primitiva, desorganizada, porque evidentemente o PT não vai fazer essas coisas, vai voltar a reforma da Previdência, não vai acontecer, mas tudo bem. Na campanha eleitoral, ele vai atribuir ao adversário aquilo que não vai fazer. Né? Pode acontecer o contrário também. Né? Agora, já começa assim, o que vai acontecer com o Brasil se a quadrilha voltar ao poder? É uma ida sem retorno. E aí, não pense ninguém que tenha apego àquela cadeira. Uhum, claro que não. Foi Deus que me colocou lá e só ele me tira de lá. Aí as coisas se complicam. Porque agora ele não está mais se referindo a impeachment. Ele sabe que não vai ter impeachment. Lá atrás, um dia, esse negócio, só Deus me tira de lá. Eu disse, não, isso aqui é coisa de quem não aceita resultado de eleição. Aí um amigo conservador disse, não, você está fazendo uma super interpretação, ele está se referindo ao impeachment. Eu disse, não, não está não. Não tem nada de impeachment no ar agora, portanto ele não está se referindo ao impeachment, ele está se referindo à eleição. Certo? Ele está se referindo à eleição. Então não é Deus que vai tirar o senhor de lá se o senhor sair, é o povo. Assim como foi o povo que colocou o senhor lá, não foi Deus. É insuportável isso. E é ameaça, claro que é ameaça. Existe ameaça subjacente de que eu estou falando, que é ali a questão dos militares e do TSE, e agora esse troço. Foi hoje que ele apareceu com a gravata, com metralhadora? Tem uma gravatinha aí que ele está andando com metralhadora. Não sei se é de ontem ou de hoje. Vê para mim. Hã? Então, assim, isso não dá. Isso é inaceitável. Como eu brinco sempre, Deus fala assim: ah, não tem mais nada para fazer, vó Liubene, tô aqui desocupado, o mundo em paz, tranquilão, né? Vocês estão me ouvindo?
Sim, já temos a resposta.
Ah,
Foi hoje mesmo, Reinaldo.
ele
Uma
tá com uma
cerimônia.
gravata com uma metralhadora, cheio de metralhadora.
Isso, fazendo uns
Isso. É
risquinhos
claro
aqui.
que ele faz isso para que a gente chame atenção. E eu tô cumprindo o meu papel, tô chamando atenção. Em que país do mundo um chefe de Estado usa uma gravata cheia de metralhadora? Com que objetivo? A troco de quê? Para quê? Não é? Isso pode ser símbolo de tudo, de vida não é, é símbolo de morte. Que é? Faz parte do lobby das armas? O que que é? Para quê? Olha, com as cores nacionais, delinquência intelectual de altíssimo grau. E de... Claro, o senhor faz isso para que gente como eu chame atenção, então estou fazendo sua vontade, mas chamo isso de delinquência política. Sabe qual é o seu problema? É não ter gosto para usar uma gravata como essa aqui, ó. Essa é boa, essa é bonita. Olha a coisa linda aqui. Essa é boa. Não é dinheiro, porque dinheiro sorteio, é gosto. Então o que está fazendo é ameaçando o país. Ameaça o país na retórica, ameaça o país nos simbolismos. Vem cá, o empresariado que está ouvindo lá no BTG Pactual e tem uma transmissão para o Brasil inteiro, mais 50 mil inscritos. Acham que esse é um caminho seguro para o Brasil? Ah, não, a gente também não gosta do MST. Ele falou mal do MST, que bacana. Bom, mas ele já falava. As coisas estão ok também? Vocês acham que realmente foi Deus que o colocou? E só Deus tira? E se o povo decidir que não? Ele vai fazer o quê? Vai pedir intervenção divina? Aí, como Deus não vai aparecer, então ele vai botar tanque? Não, não acho que vai ter golpe. Isso é besteira. Não é tão simples assim. Não duraria 3 dias. E ainda para todo mundo na cadeia. O problema não é esse. É que quem diz que golpe é a única coisa ruim que pode acontecer. Há outras coisas ruins. Turbulências desnecessárias. E por que ele vai fazer para encerrar esse discurso? No mercado, digamos assim, porque o BTG é um locus do mercado. Porque já se sabe que o mercado tá dizendo, ok, se der Lula, deu Lula. Não tem nenhum problema. Então ele precisa transformar o adversário no demônio para ver se evita esse resultado. Até aí. Eu não acho que o PT vai falar nada de bom sobre o Bolsonaro. Se vocês me perguntarem, mas tem algo de bom a falar? Eu pessoalmente acho que não. Mas aí eu não faço campanha eleitoral. Então, serão adjetivos trocados. Eu ia usar a metáfora chumbo trocado, mas depois dessa gravata não dá. Serão adjetivos trocados. Agora, eu não estou vendo o PT ameaçar o país com uma revolução se o Lula perder. Com luta armada se o Lula perder. Com meter fogo não sei o que se o Lula perder. Goste-se ou não, e eu falo isso e vão ter de ouvir. Goste-se ou não, o PT foi deposto no poder e saiu tranquilamente de lá. Ou não saiu? Com esse presidente sendo condenado sem prova. Preso. Foi preso, ficou lá e lutou na justiça. Ah, mas você criticou muito. Critiquei, quando eu achar que devo criticar, vou criticar. Agora, eu não tolero, intelectualmente falando, esse tipo de discurso. que ameaça os outros. E eu não estou me referindo aqui aos ataques que ele fez ao PT. Ataque ao PT, o PT que responda. Agora, ameaçar o processo eleitoral, não. Aí não dá. Vale o Beni. Acabou agora o Bolsonaro BTG. Sim. Tem alguma coisa nova em relação a isso que eu acrescentei?
Não.
Não.
Nada.
O discurso foi essa maravilha mesmo. Então,
tudo isso.
Então é isso, né? O empresariado se sentiu tranquilo, pacificado? Acha que um eventual novo mandato de Bolsonaro com esse discurso será tranquilo? Ele mudou o ânimo. Em algum momento ele mostrou a disposição de uma coisa que eu perguntei outro dia. Em algum momento o Bolsonaro disse: eu quero ser o presidente de todos os brasileiros? Todos antes dele disseram isso. Até o Collor disse isso. O Collor disse, o Lula disse, a Dilma disse, o Fernando Henrique disse. Acabou a eleição, agora eu sou presidente de todos os brasileiros. O Bolsonaro não quer ser. Ele quer ser de alguns, porque ele se sente dono de um espírito de revanche que vai refundar o Brasil para nos devolver a um passado idílico, quando todos éramos tão felizes. Que é o passado que nunca aconteceu. Porque, para encerrar, as pessoas, de resto, têm uma visão torta também da democracia. Outro dia eu me irritei um pouco numa conversa, até com gente que eu gosto. No meu tempo a escola pública era uma maravilha. Depois veio, aí destruíram tudo, a escola pública. Bom, era aquele... Aí o cara falou, pode falar o que quiser, mas durante a ditadura, a escola pública, não sei o quê. Começa que a escola pública começou a ter um primeiro processo de massificação durante a ditadura. Era mais restritiva ainda. Sabe o que é? É que tem gente com saudade do tempo, que a escola pública era para poucos e para brancos. Em suma, para as elites. E a escola particular era só para aquele que não gostava de estudar mesmo, porque a escola pública era difícil, ia para particular para passar. A coisa se inverteu. Caiu a qualidade brutalmente da escola pública. E ela tem que ser recuperada, claro. Mas não venho me falar de um passado idílico, quando todos éramos felizes e a escola pública era tão boa. Era. Pobre não pisava lá. Sim, fizemos a coisa errada como país, deveríamos ter democratizado com qualidade. Mas esse papo reacionário do meu passado, meu querido passado, guardado na minha caixinha, quando o mundo era tão bom, era tão bacana, tá, isso é ilusão. Entende? Para encerrar, isso é mais ou menos como a memória que você tem da infância. Ai, como eu era feliz. Mentira, você não era. Entendeu? Criança, ficar com ódio do seu pai, com a da sua mãe, com a do tio, da vizinha, dos colegas. Era uma merda, era uma porcaria. É que agora você lembra da parte boa.
Uhum. É assim mesmo.
É, claro. E a mesma coisa do Brasil. Ai, como era bom. Não, não era. Era para quem tinha grana. Para quem estava bem, para quem não sei o quê. Pronto. Para quem não era, já estava ruim. Tem que construir o futuro. Com coisas novas. Nossa, viajei no comentário, mas gostei do que eu falei. O Sinão das Massas falou lá?
Falou mais cedo.
Tem alguma coisa aí do Sinão das Massas, só para a gente emendar?
Só alguns destaques aqui. Disse Reinaldo que, se for eleito, vai fazer uma reforma tributária logo nos primeiros 6 meses de governo e que vai propor a tributação progressiva das heranças. Falou que vai fazer um pente fino, mesmo que isso atraia antipatias. Falou também sobre a eleição de 2018, quando ele foi para Paris, teve aquela pendenga toda envolvendo ele e os petistas, e disse que, mesmo viajando, ele votou no segundo turno em Fernando Haddad em 2018.
É, um pouco tentando fazer ali uma ponte com o petismo e tal, né? Porque ele não tinha dito. Ele até outro dia disse, vou viajar de novo, se não der. E tal. E falou da taxação de herança. De herança, ele falou?
Isso, de herança.
É, o Brasil tem o mais baixo imposto de herança do mundo, tá? Eu quero dizer isso para vocês. Nos Estados Unidos é quase 40%, não, na terra da democracia liberal. Só para botar no debate. Não estou fazendo defesa, é só para botar no debate. Né? Então, há muito debate a ser feito e acho corajoso que vá lá, concordando ou não, colocar isso, porque certamente o público dali não gostou de ouvir isso. Né? Oh, meu Deus! Ah, a minha mulher fez uma piada aqui, eu falei que criança feliz, falei, era nada. Aí ela mandou assim para mim, cuidado para não decretar de novo a inexistência do Papai Noel. Não, gente, crianças que ouvem o Tio Rei, Papai Noel existe.
Sim.
Tá? Existe, é um velhinho muito legal, muito bacana.
E você tem que... Tá.
PGR, TCU, Moro... Ah, eu perdi a imitação do Moro, meu Deus, eu preciso achar de novo. Vai.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, selecionou um grupo de procuradores para analisar durante o Carnaval o processo do Tribunal de Contas da União, que pode levar ao bloqueio de bens do ex-juiz Sérgio Moro. É aquele caso que investiga a contratação de Moro pela Álvares e Marçal. A ação foi enviada à PGR pelo ministro Bruno Dantas, do TCU. Ele também encaminhou o processo à Receita Federal e ao Ministério da Justiça. A PGR deve analisar a questão do bloqueio de bens e, se a apuração, deve entrar na esfera penal. A Receita vai examinar a possibilidade de ter havido sonegação fiscal. E o Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça vai avaliar a necessidade de se acionar o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Vale destacar que a apuração continua aberta também no Tribunal de Contas da União. O ministro Bruno Dantas, por enquanto, não determinou o bloqueio de bens do ex-juiz, disse que a investigação ainda está em fase preliminar e quem vai decidir isso agora é o Procurador-Geral Augusto Aras.
Aliás, eu dei com exclusividade hoje de manhã, eu tive acesso, porque o ministro votou ontem, no fim da noite, concluiu o voto. O Lucas Rocha Furtado havia pedido a indisponibilidade dos bens do Sérgio Moro. E, meu Deus, nos acuda, oh, meu Deus, como é que foi? Não, ele disse não, está na fase preliminar, né? Por enquanto não, mas fez três coisas que certamente o Sérgio Moro detestou. Mandou para a PGR, investigue-se se há uma questão de natureza penal, se há crime. Mandou parte do processo para a Receita, investigue-se se há sonegação. E mandou parte para o Departamento de Recuperação de Ativos para entrar em contato com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos para que se estabeleça, que se esclareça a relação entre Moro e a Álvares e Marçal. O ministro escreveu 16 páginas, eu transcrevi um monte de coisa lá no meu texto. Fica evidente a competência do TCU para tratar desse assunto, porque é um acordo entre privados, acordo entre privados. Atenção, qualquer juiz, qualquer ministro que fizesse um acordo com qualquer empresa, seria acordo entre privados e ninguém tem nada com isso, não é matéria do TCU. Quando, no entanto, este juiz foi o juiz da Lava Jato, quando, no entanto, este juiz celebrou acordo de leniência com as empresas, e este juiz vai trabalhar no grupo que faz a recuperação judicial das empresas cujo acordo de leniência ele coordenou, empresas essas que quebraram na 13ª Vara Federal de Curitiba que ele comandava, obviamente isso é de interesse do TCU e ele dá exemplos vários ali, vasta jurisprudência. E no momento mais eloquente escreve, não há qualquer dúvida de que a jurisdição do tribunal abrange qualquer pessoa física, órgão ou entidade que utilize, gerencie ou administre bens públicos federais ou assuma obrigações de natureza pecuniária em nome da União. Da mesma forma, aqueles que derem causa à irregularidade de que resulte dano ao erário. Sim, é competência do tribunal. Né? O ministro também faz ali, não cito o nome, né, mas dá um pito no Júlio Marcelo de Oliveira, que é também procurador de contas no TCU. Foi o cara que inventou a tese, que criou a tese da pedalada da Dilma. Eu, como eu disse aqui outro dia, revisitei isso tudo, não houve pedalada coisa nenhuma. Mas ele foi um verdugo da Dilma ali. A tese prosperou. É amigo pessoal do Moro? Sim. e quer a todo custo botar fim à investigação. O Bruno Dantas escreveu o seguinte: não tenho dúvida de que são fatos, né, a história do Moro, que precisam ser mais bem apurados. E é por essa razão que me causa estranheza certa atuação apressada de qualquer peticionante que pretende interromper o fluxo natural do processo antes mesmo da conclusão das apurações. É natural que os investigados desejem esse desfecho, mas não os órgãos de investigação, de quem se espera imparcialidade, independentemente de simpatias pré-existentes. E aí o ministro nota, sem citar o nome do Júlio Marcelo, que ele defende o Moro com mais avidez do que a própria defesa do Moro. O que não fica bonito, né? Definitivamente não fica bonito. Na verdade, fica muito feio. Vamos lá. Agora a extrema-direita decidiu... vamos disputar essa questão do Lula. Vai, vamos lá.
O ex-juiz Sérgio Moro entrou numa discussão com o senador Flávio Bolsonaro. Filho 01 do presidente escreveu um artigo ontem no jornal Folha de São Paulo dizendo que o ex-presidente Lula foi solto por culpa do próprio Moro, que agiu fora da lei e cometeu uma série de irregularidades no julgamento do petista. A resposta de Sérgio Moro veio numa entrevista à Globo News. Pré-candidato à presidência afirmou o seguinte... Eu tenho um grande respeito pelo Supremo Tribunal Federal, mas essa decisão de anulação da condenação do ex-presidente Lula é um baita erro judiciário. O senador Flávio Bolsonaro devia ser um cômico, né? Devia fazer piada e fazer humor, porque todo mundo sabe que o enfraquecimento que o governo Bolsonaro proporcionou no combate à corrupção é o que gerou o ambiente político conveniente para a anulação da condenação do Lula.
Vocês sacaram o que é isso, né? Uhum. É dobradinha, né? Uhum. É. Dobradinha. Contra. Dobradinha de aparentes adversários, de aparentes inimigos. Então o Flávio escreve aquele artigo absurdo na Folha. O Moro, porque o Moro cometeu as ilegalidades, e aí então o Lula, e aí dá uma porrada no Lula, aproveita para fazer todas as acusações. Aí o Moro vem e responde, que diz que não foi ele, mas foi um erro do judiciário. Todas as outras vezes que o judiciário endossou as coisas que ele fez, o judiciário, claro, acertou. Quando o judiciário não endossou, aí é um erro judicial. De sorte que Sérgio Moro, mais uma vez, se coloca como juiz dos juízes. Que é o que ele costuma fazer sempre. Esse monumento, esse homem impoluto. Que foi trabalhar na Álvares e Marçal, grupo que faz a recuperação judicial das empresas que quebraram na Lava Jato. E ganha quase 4 milhões com 9 meses de trabalho, que a gente não sabe bem qual é. Contratado aqui por uma empresa criada 3 meses depois de ele pedir demissão, quando estava ainda em quarentena. Não é isso? Que faz palestras sobre a própria candidatura, tem um contrato, pelo menos no contrato, cobrando ali, para ele, só 77 mil. Aí eu vou fazer palestra falando bem de mim mesmo. Aí o bolsonarista fala, quem é que vai querer pagar, Reinaldo? Não sei, mas eu posso tentar também. O que custa? Agora, não vou mandar nude. Tá? Que aí é mais caro. STF, Fundo Eleitoral.
O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje a validade do Fundo Eleitoral que será distribuído a partidos e candidatos nesse ano. Os ministros analisam uma ação do Partido Novo contra a decisão do Congresso do fim do ano passado de reservar 4 bilhões e 900 milhões de reais para esse fim no orçamento. A Procuradoria-Geral da República já se manifestou, diz que a quantia, essa reserva de dinheiro, é legítima. O relator do caso é o ministro André Mendonça, que está votando já faz mais de 3 horas. E assim que ele concluir o voto, a sessão será encerrada e deve ser retomada amanhã.
Ai, vou estrear com a minha grande votação. Falarei 180 horas. Olha... Ai, lá vou eu, né? Arrumar confusão. Tem nada de irregular nisso. Não tem nada de legal nisso. Você pode achar que não devia ter nem do real, porque tem banana por aí que é contra a doação privada e também contra o fundo eleitoral. E eu gosto muito daqueles que abrem mão do fundo. Ai, não quero fundo. É? Vai revelar o nome do senhor que ajuda ou não? Ai, só com doação na internet. Ah, não dá uma preguiça nisso. Só com doações de pessoas físicas, é mesmo. Que coisa bonita, encantadora. Eu, minha posição de sempre, eu sou contra fundo público para eleição. Eu sou a favor da doação privada. Todo mundo sabe disso. Eu fui contra a proibição da doação de empresas privadas. Empresas privadas fazem parte da sociedade. Em todas as democracias do mundo, elas doam. Direto ou indiretamente aos partidos. Os Estados Unidos doa-se para um comitê que doa para os partidos. Tenho nada contra. Desde que não tenha roubalheira, safadeza, sem vergonhice. Então precisava era mudar a lei. Agora esse negócio, ai, não quero. Quem é o Partido Novo? Ah, não, nós não queremos dinheiro público, eleição. Qual é o problema de dinheiro público financiar eleição em tese? Nenhum. Eu só acho que pode ser empresa porque eu quero usar esse dinheiro para outras coisas. Mas eleição merece financiamento público porque é elemento constitutivo da democracia. Qual é o problema? Ah, não, mas esse é absurdo. A única coisa que tem... Ah, vou escandalizar mais um pouco. A única coisa é que, obviamente, eleição não custa 4 bilhões e 900 milhões. Custa pelo menos 50% mais. Então, ainda assim, tem caixa 2. Entende? Evidentemente, isso, supõe que vai ser 11 a 0. Né? 11 a 0. Não sei, não vejo razão para não ser, mas... Né? Rapidamente, novo saque FGTS ali, uma pílula, me deu uma pílula, vai. Gente, é pílula, tá? Estou fazendo piada, porque na minha infância ele falava pílula. Ele falava pílula, imbígua, marrom. Depois eu aprendi que não era. Né? Aí com uns 27, 28 anos, aprendi que não era.
É, bom, liberação do FGTS, né, Reinaldo? Ideia do ministro Paulo Guedes, disse que vai fazer, deve entregar isso. Cerca de 40 milhões de pessoas devem ser beneficiadas pela nova rodada de saques. Segundo informa a Folha de São Paulo, o governo estuda liberar entre 500 e mil reais o limite por trabalhador, limite do saque.
É isso o governo está fazendo, faz parte ali das medidas, digamos assim, pré-eleitorais. Combusta!
O Senado pode votar ainda hoje dois projetos de lei, os dois de autoria do senador Jean Paul Prates, que tentam reduzir o preço dos combustíveis, serão analisados na semana passada, mas a discussão foi adiada. O Senado decidiu retirar, por exemplo, o Congresso, a criação de um imposto sobre exportação de petróleo bruto, tributo que seria uma das formas de financiamento de uma conta de compensação para amenizar o impacto do preço internacional dos combustíveis.
Ah, o Bolsonaro acusou lá o Lula de, como é que é, querer intervir no preço dos combustíveis, não sei o quê. Bom, e quem levantou essa questão no país, na verdade, foi ele, né? Ponto final. Não, claro, o preço do combustível caro incomoda todo mundo, mas quem levantou isso, precisamos e tal, tentando ferrar os estados, foi ele, né? Arrecadação federal bate recorde, pagamento extra atípico de imposto de renda, mas a inflação que acaba ajudando. Prévia alta de inflação. A prévia de inflação oficial do país alcançou em fevereiro o pior resultado desde 2016. O índice chamado IPCA 15 ficou em 0,99 no período, no acumulado 12 meses, está em 10,76. E nós sabemos que isso não colabora para a queda de juros, na verdade isso reitera a possibilidade de elevação de juros e que prejudica o crescimento. Agora sim, isso é importante que merece um comentário. Vai lá o item 8, se você já tem os dados fechados aí.
Dólar operou hoje pelo quarto dia seguido em queda. Durante a manhã, a moeda americana caía mais de 1%, negociada a R$ 4,99, menor cotação desde junho do ano passado, desde que atingiu o pico de 5,71 no dia 5 de janeiro. Dólar vem recuando, já recuou quase 12%. Hoje, moeda norte-americana fechou o dia com queda de 0,95%, negociada a R$ 5.
Isso. E a Bolsa também estava subindo, não sei depois como
fechou. Em baixa de 0,78, 112 mil pontos.
É, andou de lado também. Bom, se o dólar, tomara que caia mais. Eu preciso encomendar perfume e um chá que eu bebo de malte, que é muito bom. Tomara que caia mais. Vai lá, despenca lá para baixo. Né? Que, inclusive, as empregadas domésticas aqui do bairro estão doidas para voltar para Disney. Estão loucas. Ei, Paulo Guedes. Olha aqui, só para esclarecer. Mas a inflação sobe, a coisa está ruim, Ucrânia, e aí, como se explica isso? Está entrando o dólar, a Rússia se danando, de algum modo, por um tempo ao menos, isso é positivo para o Brasil. Há um movimento de vinda de recursos para cá. Né? Os juros nos Estados Unidos estão zero, com inflação de 7%. Comprar título lá, nada. Os juros no Brasil, quando você faz a projeção em 12 meses... Aí é o contrário, eles é que estão quase 7. Então, é vantajoso pegar dinheiro a juros zero lá e vir ganhar juro aqui. Isso explica a entrada de dólar aqui. Também tem um movimento de compra de algumas ações aí que estão ali bastante baratinhas. Né? A única coisa ruim disso é que não é permanente. Né? Pode ser uma coisa ali de curto, médio prazo. Esse dinheiro que vem em busca só da diferença de juro é um dinheiro que vem, mas também vai. Né? Se os Estados Unidos decidem iniciar realmente a coisa da trajetória de elevação de juro, ele pode sair. Né? Isso explica a queda. Agora, sempre é bom, né? O dólar nas alturas em que estava, realmente não dá... Complica muito, mas não creio que vai ser o suficiente para haver uma mudança de qualidade aí na vida das pessoas. Né? Até porque, com a tensão na Ucrânia, o petróleo já foi lá para as alturas. Né? E isso vai ter um impacto nos combustíveis. É isso aí. Vamos lá.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
Para quem gosta de se manter atualizado, a Sky é a escolha certa. Afinal, na Sky tem tudo o que a gente gosta. Tem filmes, séries, esportes e notícias 24 horas para você não perder nenhum detalhe dos fatos mais relevantes do dia. E dá para assistir na tela do celular, da TV ou do computador. É conteúdo quando e onde preferir. Assim, você não perde o seu jornal favorito, porque está na hora do desenho que o seu filho mais gosta de assistir. E já que o assunto é ficar atualizado, com Sky pré-pago, você aproveita tudo isso sem mensalidade e só recarrega quando quiser. Tem recargas de 3, 7, 15 e até de 30 dias. Agora, se você optar pela recarga digital de 4 meses, ela sai por apenas R$ 23,90. Notícia melhor do que essa é difícil achar, hein? Por isso, não perde tempo e aproveite. Ligue 0800 940-2357. Não esquece, hein? 0800 940-2357. Vem pra Sky!
Muito bem, queridos. Nos 4 minutos mais bem empregados brasileiro, vamos falar aí dos senadores e Augusto Aras, vai.
Senadores que faziam parte da cúpula da CPI da Covid, Reinaldo, vão aumentar a pressão sobre o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que ainda não abriu nenhuma investigação e que recentemente criticou o trabalho do colegiado. Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues decidiram apresentar ao público hoje, em uma entrevista coletiva, né, coletiva de imprensa, todas as provas coletadas pela comissão e apresentadas à PGR com contra o presidente Jair Bolsonaro, 4 ministros do governo e 7 parlamentares. Segundo o Renan, essas provas são amplamente conhecidas e que só Augusto Aras não vê. Para o senador, o procurador-geral da República tenta desmerecer as evidências e claramente não quer seguir com o caso.
Vocês viram uma certa hesitação do Bob, que eu mudei a ordem aqui, mas esqueci de avisar para eles. Aqui é porque espero que eles leiam minha mente através do boneco.
Não, tá certo.
É tão ruim na leitura de mente. Olha aqui. Eu não gosto, em geral, do... Vou usar aqui o neologismo. Acusacionismo, né? Sai, tá, todo bandido, fez isso, fez aquilo. Não gosto. Agora, eu gostei muito pouco... da reação do Augusto Aras, porque achei que foi uma reação, doutor, data vênia política, à CPI. O senhor desmereceu a CPI quase como quem dá de ombros. E aí, o senhor se confronta com a experiência das pessoas também, independentemente de quaisquer outras coisas. Nós vimos, doutor Aras, picaretas desfilando na CPI, pessoas realmente inacreditáveis, às vezes pareciam um trem fantasma, pareciam um filme comédia C, ali envolvidas com a compra de vacina. Mas a compra não foi feita, doutor? O crime não se realiza, obviamente, eu não preciso explicar isso para o senhor, só com a compra da vacina. É preciso ver o que isso implicou, inclusive, o atraso na compra de medicamentos. Não só isso, o funcionamento do gabinete paralelo da saúde se escancarou. E não temos nada a investigar aí? De pronto, de imediato, o uso de remédios, doutor, comprovadamente ineficazes, não é uma hipótese, não é um chute, né? Não é uma possibilidade, é uma evidência. E também aí não há nada a investigar. Então aí já nem se trata mais, nós não estamos mais lidando, são teses jurídicas, pode haver divergência sobre o tipo penal que está ali em debate, agora que o crime foi cometido e que crimes foram cometidos e que isso requer a intervenção da Procuradoria-Geral da República, é inquestionável. Ou então, o que se vai ter é o estímulo à ilegalidade. Senhor Augusto Aras, pessoas que, na prática, confessaram crimes ali ao defender remédios sabidamente ineficazes, comprovadamente ineficazes, estão postulando a condição de candidatos. E aí o senhor não pode dizer, bom, se o eleitor votar, que se faça a vontade do eleitor. Não, mas quem está se apresentando à postulação é um criminoso. Eu não quero que o senhor condene. Eu quero que o senhor cumpra a sua função de levar adiante a investigação. Tá claro? Acho que tá, né? Isso aí.
O carnaval chegou e no Beto Carreiro World tem bloquinhos pra galera curtir. Pra quem é destaque em desafiar a gravidade, Unidos do Rebuliço. Para os passistas das receitas deliciosas, estação primeira do festival Masterchef. Para a ala da zoeira e adrenalina, mocidade dependente da diversão. Vem pro carnaval mais bagunçado do Brasil. Em fevereiro, aberto todos os dias até 8 da noite. Viva agora!
Com a Agro Investimentos, o mercado vai te surpreender cada vez menos. A Ágora lançou uma plataforma completa para quem quer entender cada vez mais sobre finanças, economia e investimento. O Ágora Academy. São dezenas de cursos e conteúdos exclusivos sobre o mundo dos investimentos, como lives, podcasts e diversos cursos de capacitação e formação, como pós-graduação e MBA. Tudo na palma da sua mão. Ágora Investimentos. Saber investir é para todos.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
A marginal do Rio Tietê ainda tem dificuldades para o motorista que segue no sentido da Ayrton, principalmente entre o Anhembi e a chegada ao Parque São Jorge. As três pistas têm dificuldades. Quem segue no sentido da Castelo Branco, aí a situação já está bem mais tranquila. Aproveite o festival Atacadão e Nestlé com preços incríveis. Uma mega parceria para você comprar com uma mega economia. Atacadão, lugar de comprar barato.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Ai, ai, vamos tentar sair da terceira série para ver se vai ir para quarta, pelo menos, nesse debate sobre Rússia, Estados Unidos. Eu quero dizer o seguinte para vocês de cara, antes que vocês fiquem pensando coisas ruins a meu respeito. Eu também sou uma pessoa boa, também sou uma pessoa legal, também sou contra a guerra, também sou uma pessoa bacana e também sou contra que fique invadindo o país dos outros e acho tudo isso muito feio, tá? E acho tudo isso muito feio. É preciso comportar direito. Agora, se der para tentar entender o que está acontecendo, então aí é espetacular. Ah, e o Putin também é meu vilão predileto. Eu olho para a cara dele e vejo o vilão. Agora, eu quero que você entenda, para quem está acompanhando pelo rádio, depois procura o programa na internet, porque eu vou botar um mapa no ar, né? Aliás, já fica a leitura em off, meia tela, sei lá, ou tal, os meninos leem, mas deixa o mapa, para que as pessoas vejam direito, tenham chance de ver direito, porque depois eu quero que elas entendam a razão desse mapa tá aí. Vai lá, o que, que a gente tem?
A Ucrânia decretou estado de emergência por 30 dias e se prepara para uma invasão russa. O país também começou a recrutar reservistas e pediu para que os cidadãos deixem a Rússia. O ministro das Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, falou hoje na ONU e criticou a decisão do presidente russo Vladimir Putin de reconhecer duas regiões separatistas do país como independentes. Segundo ele, Putin negou o direito da Ucrânia de existir. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, também criticou a Rússia, disse que as últimas decisões violaram a soberania da Ucrânia e são incompatíveis com os princípios da Carta das Nações Unidas. A Rússia, por sua vez, afirmou que aceita negociar, mas deixou claro que os próprios interesses, principalmente em relação à segurança, são inegociáveis.
Oh, não botaram mapa não, né? Bom mapa aí. Não mandei o mapa?
Mandou.
Mandei. Não pegaram o mapa, não?
Pegou. Agora vai aparecer em 2 segundos aqui na nossa live.
Ah, não tinha pegado o mapa, né? O tio faz o mapa e não pega o mapa. Então dá uma olhada nesse mapa aí. Dá uma olhada nesse mapa aí. Agora vamos com o Xim, depois volta o mapa. Enquanto eu tiver, fica o mapa e eu em off, vai.
China criticou hoje o papel dos Estados Unidos nessa crise envolvendo Rússia e Ucrânia. Uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês disse que os americanos ficam jogando lenha na fogueira e acusando os outros, o que é uma postura imoral e irresponsável. Porta-voz afirmou ainda que os Estados Unidos não param de vender armas para a Ucrânia, o que aumenta a tensão na região. A China também declarou que não vai impor sanções econômicas contra o governo de Vladimir Putin. Pequim disse que esse tipo de ação é ineficaz e que os países deveriam buscar o diálogo.
Olha, deixa o mapa aí na tela. Pode me botar minha voz em off, se der. Ou então meio a meio, vocês que sabem. Né? O que precisa é ver o mapa inteiro. É claro que o Putin, no seu pronunciamento, ele disse, bom, a Ucrânia não existe, ele falou isso, né? A Ucrânia é uma invenção. E disse, até falou, uma invenção dos comunistas. Não é bem assim, mas também não é um absurdo o que disse. Né? A Ucrânia era um território, a Polônia disputava a Ucrânia, e outras regiões, a Rússia disputava a Ucrânia e se criou a Ucrânia. Com uma forte população russa, eslava de todo jeito, né? Agora, também a gente não vai ficar voltando agora ao que era, né? Porque se a gente for voltar ao que era, daqui a pouco a gente vai e fala assim, bom, quero o Uruguai de volta, né? Vamos ver se a gente devolve o Acre. Não é isso, né? Então, pronto, a Ucrânia existe. E ponto final. E não acho que seja conveniente a gente falar, não, quer saber, a Ucrânia, na verdade, sempre foi russa. Isso daí é uma invenção do Lenin. Agora, é preciso entender que países têm interesses estratégicos. Eu botei um mapa no ar aí, você que está ouvindo pelo rádio, e eu botei flechinhas pretas, sinais pretos, na verdade, porque tem hora que a flechinha é tão pequenininha, o país que nem vira uma flechinha, da Europa, o mapa da Europa, com países que eram capitalistas, são capitalistas e estão no OTAN. Queridos, então ali vocês vão ver que estão Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, França, Grécia, Holanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Reino Unido e Turquia. Hã? Então, a OTAN está em todos os países. Todos eles fechados com a OTAN. Europa Ocidental e ali a Turquia. Aí vem o fim do comunismo, o fim da União Soviética, dos países da cortina de atrás da cortina de ferro, da Europa comunista. Aderiram à OTAN. E aí são os sinais vermelhos. Albânia, Bulgária, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Hungria, Estônia, Letônia, Lituânia, Macedônia do Norte, Montenegro, Polônia, República Tcheca e Romênia. Para uma aliança que era um pacto do Atlântico Norte para conter o comunismo, conter sobretudo a União Soviética, quem se expandiu brutalmente foi a OTAN. Inclusive, foi para três repúblicas que faziam parte da União Soviética. Os países bálticos, né? Estônia, Letônia e Lituânia. A Estônia e a Letônia, veja ali, faz fronteira com a Rússia. Tentaram pegar, eu botei lá no cantinho, lá no canto inferior direito da tela, para quem está vendo, né? Tentaram pegar ali a Geórgia. Na fronteira com a Rússia. Botei uma estrelinha cor-de-rosa ali. Então, é evidente que se alguém está passando por um processo de estrangulamento, esse processo de estrangulamento, quem está sofrendo é o Putin, é a Rússia. Não é o contrário. Eu li um texto de um idiota sugerindo que o Putin é expansionista. Ele não é expansionista, até porque o mundo é redondo. Vole o Bene. Quem é que está fazendo divisa com a Rússia do outro lado do globo? Na outra ponta. Os Estados Unidos. Uhum. Estados Unidos, Alasca. Sim. O Estreito de Bering ali.
Sim. Quem já jogou War sabe, né?
Lá quem já jogou War sabe. Alasca, ali. Canadá. Canadá é da OTAN. Então você tem o Canadá. Tem os Estados Unidos. Aí tem o Canadá, aí tem o Alasca lá em cima, que é território americano. Portanto, a Rússia está cercada praticamente. Tem conflitos, botei uma estrelinha ali no Belarus. Tem um ditador asqueroso lá. Mas estão incentivando conflito ali também, na fronteira também com a Rússia. Aí querem a Ucrânia para quê? Olha, o que a Ucrânia tem direito... Meu querido, direito nessas coisas, em questões geoestratégicas, é preciso ver se você tem como sustentar o seu direito. Vai sustentar isso que você considera um direito na base da guerra? Mas quem rompeu o tratado de relativa autonomia para a região, agora que o Putin disse que é independente, foi a Ucrânia, foi o governo ucraniano. O governo ucraniano anterior e o governo ucraniano desse palhaço que está aí agora. Um palhaço, um comediante que decidiu que queria ser político. Ah, não é porque é comediante, é porque olha o risco que pessoas irresponsáveis, jogam o mundo. Não estou dizendo, o Putin, coitadinho. Ele não é nenhum coitadinho. É um autocrata. Aliás, até porque é um autocrata, então é bom ter cuidado. Ele não tem, por exemplo, problemas em ter maioria no parlamento para fazer o que dá na telha. Mas eu insisto, quem se expandiu brutalmente com o fim do comunismo foi a OTAN. Qual é o único adversário? Olha o mapa. Quem é o adversário aí, caramba? Quem é o adversário, Vólio Beni? Qualquer um que joga o War. Nem preciso jogar o War, que eu acho um jogo aborrecidíssimo, para falar a verdade.
Só serve para acabar a amizade.
É, chato pra cacete. E pior, né? Meu genro joga maravilhosamente bem, ganha todas. Eu começo a ficar com raiva dele, porque é meu genro, mas não quero ficar com raiva. Um dia vai ser pai dos meus netos, entende? Mentira, adoro Pedro. Mas ele é bom nisso. É, eu sou péssimo, perco a paciência. É, e aí me sinto meio burro, porque como eles acham que eu entendo um pouquinho de política internacional, entendeu? E aí eu só me tomo na cabeça. É, minha mulher joga muito bem. Resultado, vai pra praia, todo mundo joga, eu vou fazer outra coisa. É, então tá aí, quem é que está sendo perseguido? Ou perseguido? Quem é que está sendo empurrado, pressionado? Não, eu não acho que... É, assim, eu não acho que o Putin queira a guerra. Hã? Agora, eu não, em nenhum momento, descarto a coisa óbvia e ignoro a coisa óbvia de que isso tudo estava mais ou menos com status congelado. O governo da Ucrânia resolveu fazer a provocação e o Biden resolveu tentar sair do corner que ele está na política interna junto com o Boris Johnson. Vale uma guerra? Vale um confronto? Vale a elevação do preço do petróleo a essa altura? O que vai chegar? Agora, querem ficar brincando, ó, o lobo mau, Putin é o lobo mau, olha só, ele está querendo se expandir, ele está querendo tomar a Ucrânia, ele está querendo não sei o quê. Bom, a Ucrânia que renuncia à sua intenção de entrar na OTAN, que nem seria fácil, porque teria de ser aprovado pelos outros países, França e Alemanha talvez não aprovassem. Só que existe a provocação permanente. Eu quero o quê? Eu quero acabar com esse conflito. Eu acho que o mundo não precisa disso. Especialmente o mundo não precisa de um presidente americano tentando sair da sua sinuca, se associando a um governo de um palhaço, criando um conflito dessa dimensão. É isso. E não é brincadeirinha de War. Entendeu? E nem é a historinha do lobo mau. É isso que eu acho, entre outras coisas que eu acho, mas também não posso ficar só em cima disso aqui não. Espera aí que eu saí da tela rapidamente. O Mourão está dizendo que o governo não vai reconhecer a coisa da Ucrânia, a independência ali daquela região. Bom, faz muito bem mesmo, não acho que tenha de reconhecer. Agora, eu não vou ficar caindo nessa história do Putin mauzinho contra os Estados Unidos bonzinho. O que a OTAN fez está aí, na tela, está no mapa. Pronto. Comercial.
Hoje todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital.
as melhores opções do mercado. Ações na Bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de 3 décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital.
Para quem quer ter a melhor programação de TV em casa, a Sky é a escolha certa. Afinal, vamos aos fatos. Na Sky tem tudo que a gente gosta. Tem filmes, séries e jornalismo 24 horas para você ficar por dentro das principais notícias. E com Sky pré-pago, não tem mensalidade, você recarrega quando quiser, podendo pagar R$ 23,90 por 4 meses de recarga digital. Não perde tempo. Ligue 0800 940 2357. Não esquece, hein? 0800 940 2357. Vem pra Sky.
Sou experiente, mas também moderno. Sou inovação, ação. Sou nacional e sou fundamental. Sou forte. Sou diversos serviços e o melhor custo-benefício. Sou parceria e credibilidade. Sou a sua tranquilidade. Souza Lima. Uma empresa líder com diversos serviços para todas as empresas. Sou tudo o que o seu negócio precisa. Grupo Souza Lima. Gente cuidando de gente. Sempre.
Lá em casa tem sabor.
Lá em casa tem Italac.
Lá em casa tem amor.
No Brasil inteiro tem
Italac.
Lá em casa tem sabor.
Italac, a marca de lácteos mais comprada do Brasil.
Lá em casa tem Italac.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei às 11h30 da noite, porque hoje tem futebol, tem Recopa Sul-Americana, duelo entre o campeão da Copa Sul-Americana, Atlético Paranaense, e o campeão da Libertadores, o Palmeiras, do Bob. Nesse horário você continua com a nossa programação, com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br, pelo aplicativo Band Play. Agora são 7h06. Você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, é da coisa? A gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Eu não falei com vocês, mas eu mostro aqui. Tem um tilt, o cérebro é engraçado, né? Eu fico trabalhando com duas telas de computador, mais o celular, e aí eu peguei e fui transferir um troço na tela do computador, e eu tentava usar o teclado do celular e não funcionava. Eu falei, meu Deus, mas o que está acontecendo? Ei, velho, tá louco? Tô nada, tô bom demais. 15, queda na taxa de transmissão, vai lá.
A taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil atingiu o menor nível desde dezembro, número que na semana passada estava em 1,22, agora baixou para menos de 1, o que indica que o contágio está desacelerando. Desde o começo do mês, o número de casos de Covid-19 no país caiu 48%, de 188 mil para 98 mil infecções por dia.
Queda de mortes.
O governo de São Paulo comemorou a divulgação dos dados que apontam queda de mortes e de casos de Covid pela primeira vez no ano de 2022. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, semana que se encerrou no último sábado, teve 11% a menos de óbitos em relação aos 7 dias anteriores. Ao todo foram quase 1.700 mortes entre 13 e 19 de fevereiro. Já entre 6 e 12 de fevereiro foram 1.900 vítimas. Mais cedo, o governador João Dória afirmou que o uso de máscaras continua obrigatório pelo menos até o fim de março.
O Ministério começa a discutir internamente a possibilidade de mudar o status da pandemia, é isso? Pandemia, assim vamos, vai.
Pandemia é quando uma doença aparece com frequência em um local, mas não se espalha por outras comunidades, são normalmente sazonais, acontecem em um determinado período do ano. Segundo a secretária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, Rosana Leite Mello, a decisão sobre essa mudança deve sair nas próximas 3 ou 4 semanas.
Bom, tomara, né, gente, que tudo isso seja verdade. Especialistas já falam, será o fim da pandemia? Vamos ver, vai.
Isso, dois grandes especialistas na área dizem que estamos caminhando para o fim da pandemia.
infectologista Júlio Croda, por exemplo, pesquisador da Fiocruz, explicou que o país ainda vai enfrentar problemas relacionados ao coronavírus, mas que eles serão menores. Afirmou o seguinte: vamos entrar numa fase endêmica, com períodos sazonais epidêmicos, como já acontece com a gripe e a dengue, por exemplo. Passada a pandemia para a endemia, não significa que a gente não vai ter o impacto da Covid em termos de hospitalização e óbito. Significa que esse impacto vai ser menor a ponto de não ser necessário medidas restritivas tão radicais e, eventualmente, até a liberação do uso de máscaras.
E sim, é prudente, vamos todos tomar cuidado. Eu, por exemplo, usarei máscara ainda por um bom tempo mesmo, enfim, né? Agora, vamos torcer para que seja isso, né? A gente precisa ter a vida de volta. Rapidamente, vamos falar dos planos de saúde, que a votação teve pedido de vista de novo. Eu quero só fazer uma observação para que as pessoas pensem. Vai lá.
Um novo pedido de vista voltou a adiar o julgamento do Superior Tribunal de Justiça de recursos que podem restringir a cobertura de tratamentos por planos de saúde. O pedido foi apresentado pelo ministro Ricardo Villas Boas Cuevas. Operadoras de saúde alegam insegurança jurídica em ações que buscam o pagamento de remédios de alto custo. Na prática, a corte vai definir se a lista de tratamentos e remédios feita pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, é taxativa ou exemplificativa. Atualmente, o rol de procedimentos obriga os planos de saúde a pagarem os tratamentos na lista.
A exemplificativa é a coisa mais ampla, né? Isso aqui é um mero exemplo, mas fica subentendido que tem que pagar tudo. E nós temos decisões conflitantes no STJ, em turmas distintas. E se é taxativa, assim, olha, isso é obrigatório isso, e o resto então se conversa. Eu só quero que você pense o seguinte: se ficar consolidado que não tem, a lista ela não é taxativa, quer dizer, então pode entrar qualquer coisa, enfim. Então aí é como não ter lista. Tem lista para quê? Não faria sentido ter lista, né? Como essas coisas, obviamente, têm custo, é preciso que se pense que os planos vão embutir. Se você está fazendo um contrato que é, em última instância, em branco, pode entrar qualquer coisa, evidentemente isso vai parar nos preços. Para todo mundo, isso acarreta uma elevação nos preços. É para pensar, tá? Eu não estou. E eventualmente se provoca justamente o mal que se quer evitar. Para pensar. Mas ainda voltaremos a esse assunto. É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Com a Ágora Investimentos, o mercado vai te surpreender cada vez menos. A Ágora lançou uma plataforma completa para quem quer entender cada vez mais sobre finanças, economia e investimento. O Ágora Academy. São dezenas de cursos e conteúdos exclusivos sobre o mundo dos investimentos, como lives, podcasts e diversos cursos de capacitação e formação, como pós-graduação e MBA. Tudo na palma da sua mão. Ágora Investimentos. Saber investir é para todos.
As concessionárias McLaren de Maia possuem uma estrutura completa de oficina para serviços de manutenção, revisão, funilaria e box rápido. Siga McLaren de Maia nas mídias sociais e saiba mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Seu caminho.
A rodovia Castelo Branco ainda tem trânsito pesado no sentido do interior na passagem pela região de Alphaville. Já tivemos dois acidentes aí, sem grandes problemas, né, sem gravidade, no sentido do interior, por isso que o trânsito ainda está pior aí do que em outros dias. No sentido de São Paulo, trânsito carregado pela Castelo, mas a situação está bem melhor. Sabia que é possível ter um consultório alto padrão nas principais regiões de São Paulo com custos variáveis? Acesse levance.com.br e abra seu consultório hoje mesmo.
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Petrópolis, meninos.
Voltando a falar na tragédia de Petrópolis, eu lembro aqui uma coisa que você fez aqui na semana passada, né, Reinaldo? Trouxe a comparação do buraco na estrada e da placa, né? Em vez de o poder público fechar o buraco e resolver o problema, ele vai lá e avisa que tem o buraco, né? Coloca a placa, coloca a sinalização. Pior ainda, Reinaldo, é quando nem a placa funciona. 2016, o chamado CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, instalou 9 equipamentos para acompanhar em tempo real deslizamentos de terra, né? Um deles fica em Petrópolis, mas todos os 9 equipamentos estão parados desde janeiro de 2018 por falta de verba do governo federal.
O que a gente disse aqui no dia da tragédia, né? A chuva é de Deus, do desequilíbrio da natureza, mas aquelas coisas que a gente não pode... Agora, a tragédia que ela provoca, não. A tragédia que ela provoca é uma obra demasiadamente humana ou desumana, né? É isso aí.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Com a Ágora Investimentos, o mercado vai te surpreender cada vez menos. A Ágora lançou uma plataforma completa para quem quer entender cada vez mais sobre finanças, economia e investimentos. O Ágora Academy. São dezenas de cursos e conteúdos exclusivos sobre o mundo dos investimentos, como lives, podcasts e diversos cursos de capacitação e formação, como pós-graduação e MBA. Tudo na palma da sua mão. Ágora Investimentos. Saber investir é para todos.
Na McLart Maia, o SUV que você procura, a pronta entrega. Novo Mercedes-Benz GLB 200, modelo 2022, de 7 lugares, com taxas de financiamento especiais. Isso mesmo, o SUV mais versátil da Mercedes-Benz, a pronta entrega. Visite a McLart Maia Mercedes-Benz Pinheiros e Pacaembu e faça um test drive. Siga o grupo McLart Maia nas mídias sociais e saiba mais. Juntos salvamos vidas.
Seu caminho.
Falar do trânsito pesado ainda para o motorista já deu uma aliviada, mas a Radial Leste ainda tem trânsito carregado no sentido do bairro, principalmente a partir da região de aproximação com o viaduto Pires do Rio até a passagem pelo Alberto Badra. No sentido do centro, aí o trajeto funciona bem melhor. Dica de amigo para garantir sua tranquilidade, vai chefe do gringo querer mais que ajuda, ele resolve os débitos do seu veículo em poucos cliques.
Gary Brooker, do Procol Harum, morreu ontem aos 79 anos. Vai um clássico, né, de todos os tempos. O cara tava muito doidão. Aí, ó.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade.
Grande. Band News.